Senhores deputados, já temos connosco a senhora embaixadora de Portugal em Haia e vamos, portanto, dar por iniciada esta audição. Quero recordar-vos que, portanto, a senhora embaixadora terá um período inicial, sensivelmente 15 minutos, o que entender, e depois as bancadas terão uma primeira ronda de 5 minutos e depois as perguntas tradicionais dos deputados que entendam a título individual fazê-las, 2 minutos cada uma. A senhora embaixadora responderá relativamente às perguntas iniciais, pergunta a pergunta, e depois nas restantes podemos agrupá-las todas. Portanto, eu evidentemente quero começar por lhe dar as boas-vindas, agradecer a sua vinda a esta comissão. A senhora embaixadora é uma embaixadora conhecida, muito conhecida na nossa carreira diplomática. Eu fui-me cruzando consigo em vários momentos, em várias circunstâncias, e naturalmente é um prazer muito grande tê-la aqui connosco e podermos partilhar um pouco dos seus conhecimentos relativamente, neste caso concreto, relativamente aos Países Baixos, relativamente à Holanda. Portanto, passo-lhe a palavra, Sra. Embaixadora, faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui e de vir aqui falar um pouco convosco sobre o meu novo posto, que é os Países Baixos. O facto de eu ser conhecida na casa é porque estou lá há muitos anos, não é por mais nenhum motivo. Já é uma questão de senioridade, digamos assim. Eu tinha pensado, passando diretamente aqui ao assunto, fazer uma espécie de um esquema, de uma passagem esquemática por alguns aspectos, e tinha-me lembrado que talvez não fosse despiciando, uma vez que estamos em cima delas, fazer uma breve passagem pelas eleições, que serão de amanhã a 3 semanas. Falaria um pouco na União Europeia ou no relacionamento da Holanda com a União Europeia. Depois faria uma pequena paragem na situação económica, um pouco também para se perceber como ela tem a ver com o tema das eleições ou não tem a ver com o tema das eleições desta vez. E depois falaria das nossas relações bilaterais, políticas, económicas, turismo, comunidades. E depois faria uma última paragem para explicar que a Haia não é uma embaixada bilateral, ao contrário do que se pensa, mas é um posto multilateral com uma série de instituições, organizações internacionais que nós temos que cobrir. Bom, o que é que eu gostaria de dizer em relação às eleições que vêm aí, que são no dia 15 de março e que são só para a 2ª Câmara? Portanto, as eleições para o Senado foram em 2015, tornarão a acontecer em 2009. Nós estamos a falar da Câmara Baixa, no fundo é a Câmara que legisla. E estas eleições têm talvez 3 pontos que valem a pena agora ser abordados muito rapidamente. Um é o aspecto da fragmentação política, que não tem nada de novo na Holanda. É uma coisa que vem de trás, sempre concorreram imensos partidos às eleições, em larga medida porque é muito fácil formar um partido, qualquer cidadão com capacidade eleitoral ativa pode formar um partido, precisa de juntar 350 assinaturas em cada uma das províncias em que quer concorrer, o que não é propriamente impossível. E se for novo, tem que depositar 11.500 euros, ou lá o que é, que recupera se conseguir eleger um deputado para o Parlamento. Portanto, tudo isto facilita o aparecimento de partidos políticos. O que é que há, apesar de tudo, ligeiramente novo nestas eleições? É o maior aparecimento, um aparecimento de mais partidos políticos do que aquilo que é habitual. Apresentaram-se ou inscreveram-se 81 partidos, foram selecionados ou aprovados, como queiram, 28 partidos. Só para terem uma ideia, o atual Parlamento tem 11, portanto 28 é muito mais do que aquilo que está representado no Parlamento, e nós só sabemos uma coisa ao certo, é que o governo que sair destas eleições será forçosamente um governo de coligação. Nada de novo. Sempre foi assim, desde 1870, ou coisa que o valha. Portanto, a Holanda sempre foi governada por partidos, por governos de coligação, porque o método proporcional de onde torna de tal forma difícil um governo minoritário, que isso basicamente não acontece. Aliás, a confusão é tão grande, só para vos dar um exemplo. Eles têm, desde as eleições, penso eu, que 2012, uma espécie de simulador de voto. As pessoas veem um programa eleitoral, vão pondo as respostas daquilo que acham que deveria ser o partido ideal, e o simulador apresenta-lhes a sugestão de voto. Nas últimas eleições, isto parece irrelevante, mas nas últimas eleições, Esse simulador foi consultado por 4,7 milhões de pessoas, portanto não é tão irrelevante quanto tudo isso. A campanha eleitoral é muito curta, mas a pré-campanha foi bastante mais agitada e já vamos perceber porquê, porque a presença do Sr. Wilders na cena política holandesa gera uma movimentação inusitada. Neste momento há uma grande fluidez de votos, há sondagens, há o que eu chamo a sondagem das sondagens, que tem 5 empresas de sondagem, que vai monitorizando semana a semana qual é a tendência de voto. No entanto, um estudo muito recente, há 2 semanas, da Universidade de Amsterdão, demonstra que há um número muito elevado de eleitores, que chega a ser 20% do eleitorado, que poderá vir a considerar o voto útil só para impedir que o Sr. Wilders possa ganhar as eleições. Feita esta introdução sobre a fragmentação política, eu abordaria rapidamente o tema. Bom, um tema das eleições é normalmente, ou são normalmente, vários temas económicos. A melhoria bastante acentuada, devo dizer, da situação económica na Holanda afastou em larga medida os temas económicos da agenda política, o que não deixa de ser interessante. E os dois temas que, apesar de tudo, na área económica aparecem com mais proeminência têm a ver com a reforma do sistema de saúde e com a reforma do sistema de pensões que foi feita há poucos anos e que ainda não foi totalmente absorvido pela sua inovação. A Holanda deixou de ser uma sociedade, ter um sistema social. Não há, por exemplo, Serviço Nacional de Saúde. O que há é que as pessoas são obrigadas a comprar seguros, pura e simplesmente, de saúde. Portanto, isto chama-se uma sociedade participativa. Houve aqui uma grande ruptura, digamos assim, com o que era a prática do passado. Isso ainda aparece nas eleições. E o outro tema que eu diria que aparece com alguma constância é a necessidade do aumento das despesas com a defesa, portanto, o orçamento de defesa. São os, digamos, os dois clusters que aparecem com alguma frequência. O tema das eleições é a identidade nacional. Por várias razões, porque os vários partidos sentem-se na necessidade de atuarem no espaço de debate que foi, no fundo, criado ou determinado por Geert Wilders. Por outro lado, representa, e temos que o reconhecer, a crescente apreensão dos eleitores com as dificuldades de integração de uma numerosa comunidade estrangeira. Eles têm 3,7 milhões de pessoas não-holandesas, que são mais ou menos 22% da população. Portanto, temos aqui um problema de integração que é real, efetivamente. E porque a crise dos refugiados de 2015 vai, no fundo, trazer uma nova acuidade e uma nova urgência à questão dos refugiados, sobretudo daqueles que são provenientes do mundo muçulmano, como é evidente. Dito isto, e o facto, obviamente, da economia não ser tão urgente, vai-nos transformar este debate num debate identitário, que é um holandês, o que deve ser um holandês. Terão visto, porventura, uma carta aberta que o primeiro-ministro escreveu aos holandeses, em que explicava basicamente que as pessoas que vivem na Holanda tinham que ter um comportamento normal, o que é uma expressão, aliás, corrente na Holanda, e que quem não tivesse era convidado largamente a sair do país. Portanto, há um aumento muito nítido do populismo e o debate político reflete esse aumento do populismo, o que não quer dizer que toda a gente seja populista, nem pouco mais ou menos, mas há claramente um debate populista. Não se vislumbra nas sondagens e para além do apoio que o PVV, que é o Partido da Liberdade, do Wilders, recebe, a emergência de mais nenhum partido verdadeiramente populista, com uma exceção que é o Partido dos Reformados, que se chama 50 Plus ou 50 Plus, e que esse é claramente populista. Mas, enfim, os outros partidos têm vários interesses ou várias preocupações, mas não são necessariamente populistas. Quanto às sondagens, que era o último tema, o que é que nós temos? Temos o PVV, consistentemente, desde o verão de 2005, quando surge a crise dos refugiados, consistentemente à frente das sondagens. Teve uma ligeira interrupção e, a partir daí, já lá vai um ano e meio, mantém-se à frente. É de assinalar uma certa quebra consistente nestas duas últimas semanas. Uma, porque os eleitores vão ter que fazer finalmente a escolha difícil de saberem quem é que vão votar e, por outro lado, começam com os debates, os chamados debates de primeiro-ministro, que são os debates que opõem os vários partidos e que são televisionados, começam a esclarecer-se e a formar opiniões. Aqui a prestação dos líderes partidários tem uma grande importância. Eles muitas vezes escolhem o partido em função de quem o lidera e não tanto em função do seu programa. Relativamente a estas sondagens, qual é a perspectiva? Eu acho que há duas escolas de pensamento. Há uma que diz que há uma dinâmica nova, que o PVV vai começar a descer e que poderá não ganhar as eleições, mas o dia 15 de março vai-nos esclarecer se assim será ou não. E há uma outra que diz que há muitos eleitores que têm vergonha de dizerem publicamente que querem votar num partido tão abertamente populista como o PVV e, portanto, não revelam verdadeiramente o sentido de voto, o que me leva outra vez ao ponto inicial. No dia 15 de março, nós haveremos de descobrir qual destas duas correntes é que tem razão. Em todo caso, o que nós sabemos é que haverá uma coligação. A seguir, não sabemos por quantos partidos será formada. Nós temos neste momento um governo que tem dois partidos, que é o Partido Liberal, que se chama VVD, com o Partido Trabalhista, que se chama PVDA. Os anglo-saxónicos chamam-lhe o LibLab, de Liberal Labour. Não vai ser com certeza possível formar uma coligação tão pequena nas próximas eleições, e o que se avizinha provavelmente é uma coligação com 4 ou 5 partidos. Aqui há novamente duas escolas de pensamento. Há uma que diz que o próximo governo não será complicado de formar, porque isto é uma questão aritmética, e sabendo-se quais são os partidos que vão poder caber dentro desta coligação, não será muito complicado fazer esse novo governo. E há uma segunda corrente que eu confesso que me parece mais razoável e que diz que será tão complicado fazer um governo com 4 ou 5 partidos diferentes e de diversas tendências políticas que a negociação do acordo de coligação é capaz de ser um processo que leva alguns meses. Mais uma vez, teremos que esperar para ver, mas a situação neste momento não é totalmente descomplicada, digamos assim. Quanto à União Europeia, que era o meu segundo tema, o que eu começaria por dizer é que a União Europeia não é nesta eleição e não é habitualmente um tema de campanha. Por duas razões, mais uma vez. Primeiro, porque é um tema complicado na Holanda. Eles tinham uma taxa de euroceticismo habitual que já não vem de agora, já é uma coisa que tem talvez 1 ou 2 décadas, na casa dos 40%. Portanto, era uma taxa de euroceticismo relativamente importante. O receio do Brexit fez quase que miraculosamente, devo dizer, descer essa taxa de euroceticismo de 40% para 20%. O que não quer dizer que não suba daqui a uns anos, mas o receio, de facto, do impacto do Brexit na economia holandesa é de tal forma grande. As economias estão de tal forma interligadas e, do ponto de vista político, cultural, os dois países estão de tal forma próximos que os holandeses neste momento não contemplam, nem com o Wilders a fazer campanha contra a União Europeia, contemplam a possibilidade neste momento de se afastarem da União Europeia. Há quem diga, aliás, que o impacto do Brexit pode ser uma coisa como 10 mil milhões de euros na economia holandesa daqui até 2030. Portanto, no fundo, no período de uma década. Estamos a falar de um impacto significativo. Por outro lado, a indústria e os serviços holandeses estão completamente interconectados, que são o Interland, que são os países que ficam a sul. O porto de Roterdão serve à Alemanha como nenhum outro porto. Portanto, eles não se podem separar da União Europeia, do ponto de vista da racionalidade económica. A imposição, por exemplo, de taxas barreiras seria uma coisa absolutamente dramática. Portanto, o decréscimo do apoio a uma saída, a um exit, como se chama, está claramente em baixa. Do ponto de vista securitário, a Holanda, que não ultrapassou ainda verdadeiramente, e por muito que isto pareça estranho, o trauma da ocupação da Segunda Guerra Mundial, acha-se muito mais protegida, obviamente, inserida numa NATO que já está e que não está em questão, mas também numa União Europeia que tem uma componente de segurança e até de defesa que para eles psicologicamente é bastante importante. Quais são as aspirações da Holanda relativamente à União Europeia? São de duas ordens. Uma delas é o reforço do mercado interno, quer seja o mercado interno de bens, quer seja o mercado interno de serviços, e o reforço não é no sentido da maior aproximação, é no sentido da maior desregulamentação, ou seja, o desmantelamento de barreiras, de outros entraves à livre circulação de bens e serviços, das diversas profissões, uma Europa mais digital, o aprofundamento do mercado de serviços, uma maior preponderância do papel do Parlamento holandês, que aliás já é bastante ativo em questões da União Europeia, uma maior aplicação do princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade. O outro aspecto, e só para não ser maçadora, que nós conhecemos em relação a eles, é a questão do cumprimento das regras, das contribuições financeiras, da União Económica e Monetária. Bom, o que se passa aqui é que eles têm períodos em que são o segundo, períodos em que são o primeiro contribuinte per capita para a União Europeia. Portanto, a forma como o dinheiro é gasto dentro da União Europeia é uma coisa em que eles já têm culturalmente essa tendência. No caso, têm uma tendência muito grande para serem muito rigorosos, como todos nós sabemos, para porem uma ênfase enorme no cumprimento das regras, para acharem que a violação das regras deve ter como consequência a imposição de sanções, e nós conhecemos todo esse diálogo que surgiu o ano passado. Conhecemos as posições do Sr. Ministro das Finanças, que não é diferente, eu devo dizer, de nenhum outro holandês. Os todos pensam mais ou menos da mesma forma. Não é por ser aquele em especial que a posição dele varia. E depois tem uma preocupação em termos de segurança interna e externa da União Europeia, defesa de fronteiras, de proteção contra os fluxos de imigração, de troca de informações, tudo o que é a segurança interna e externa da União Europeia é outro aspecto que eles dão muita importância. Situação económica já ultrapassou a fase pré-crise, eles têm estado a crescer bem, embora não uma taxa espetacular. O crescimento este ano deve ser 2,1%, para o próximo ano a estimativa é entre 1,9% e 2%, portanto eles continuam a crescer a um nível razoável, apesar de tudo. O mercado de trabalho melhorou significativamente, eles têm uma taxa de desemprego de 5,5% e está a continuar a descer, portanto têm quase o pleno emprego. Há um movimento enorme de criação de emprego, tanto emprego próprio como emprego por conta de outrem. Os salários têm vindo a aumentar nos últimos dois anos a uma média de 2,3% ao ano, que é um aumento significativo, e a inflação é muito baixa, portanto o rendimento disponível de repente é muito maior, porque a inflação, essa sim, não subiu ainda para aquele nível desejado, perto dos 2%, ainda está abaixo de 1%, mas é previsível que venha agora a começar a acelerar a inflação, mas uma aceleração obviamente contida dentro, abaixo daquela fasquia dos 2%. Outra coisa que eu diria, que o déficit em 2006 esperado ou previsto é de 0,1%, portanto é uma coisa não existente. A dívida está a descer, está neste momento nos 62%, é previsível que em 2018, portanto aqui a, não este ano, para o próximo, esteja nos 58%, portanto abaixo mais uma vez da fasquia dos 60%. E a outra coisa que eu acho que é importante é que, tal como a Alemanha, embora toda a gente fale na Alemanha e menos na Alemanha, o excedente da balança corrente é ronda aos 7%. Portanto, estamos muito perto. Claro que os valores absolutos são diferentes, mas estamos muito perto do que é o excedente da Alemanha. E só uma última curiosidade: o PIB holandês está na casa dos 900 mil milhões de euros, quase um trilhão de euros. Só para se ter uma ideia do que é a ordem de grandeza do que eu estou a falar. Do ponto de vista bilateral, que seria o último ponto que eu tocaria, Portugal não tem estado muito no radar político holandês. Eu tenho lá uma funcionária holandesa que tem por missão verificar semanalmente toda a imprensa digital holandesa, é muito pouco, ou são muito poucas as referências que aparecem em Portugal, e as que aparecem são normalmente até simpáticas, devo dizer, têm a ver com a área do turismo. Largamente, nós transformámos por mérito próprio, claramente, mas também pelas dificuldades ali da Turquia e do norte da África, num destino importante para os holandeses. Nós temos mais de 500 mil de visitantes por ano. O ano passado, eu devia ter os cálculos, mas isto deve ser uns 15%, nós tínhamos para aí, em 2015, 483 mil e tivemos mais de 72 mil o ano passado. Portanto, isto está a andar na volta de um aumento de 15%. E significa quase 2,5 milhões de dormidas. Portanto, estamos a falar, apesar de tudo, de uma faixa já significativa dentro do nosso turismo. Tem havido um esforço, penso eu, consistente e sustentado de reforçar os contactos políticos com a Holanda. Eu só tenho aqui, porque esqueci-me de ir ver para trás, confesso, só vi o ano passado, porque foi o ano em que eu cheguei. E o ano passado foi o seu Primeiro-Ministro, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, a Senhora Secretária de Estado e a Ministra da Justiça estão na Holanda durante o ano. Estamos a tentar reforçar este contacto político, estamos a trabalhar na realização, esperemos que num futuro próximo, de visitas de alto nível. Eu já falei do turismo, o turismo continua com perspectivas encorajadoras para este ano. Eu estive na feira, a grande feira de turismo da Holanda, que foi logo no princípio de janeiro, chama-se a Bolsa das Férias. Foi em Utrecht e, de facto, havia um grande interesse no turismo português, que já aprendeu a especializar-se para a Holanda, que é uma coisa curiosa. Tem turismo de bicicleta, que é uma coisa que é importante. Tem turismo em que eles alugam um carro e já têm uma espécie de pacote para estadias na pousada. Tem um carro de aluguer que já tem o GPS preparado para eles seguirem um determinado percurso. Começa a haver uma maior diversificação. O Algarve é, de facto, o grande destino dos holandeses, mas há muito mais gente em Lisboa e há, sobretudo, muito mais gente no norte do país e na própria zona centro, devo dizer. O turismo para a Madeira é importante, mas o turismo para os Açores, até porque parte de um ponto um pouco mais baixo, está a crescer mais do que o turismo para a Madeira. Estamos a falar de qualquer forma de um aumento um pouco diferente, porque o ponto de partida começa a ser diferente. Dizem-me que a capacidade, que foi uma pergunta que eu fiz, a capacidade aérea de transporte ainda é suficiente. Eles abriram... Como?
Temos de acelerar.
Mas eles abriram um voo novo para o Porto, curioso.
Não, digo-te-me acelerar.
Ai, desculpa, ai, está bem, é nesse sentido. Então prontos. Então prontos. Então eu não dizia muito mais coisas, dizia
depois
apenas...
Depois temos o debate, para...
Dizia o quê? Dizia apenas, porque o seu Secretário de Estado conhece bem.
É isso.
É o que quer, não era? É isso. Prontos. Qual é a comunidade portuguesa? Bom, temos dois números, há sempre duas escolas aqui. Os holandeses têm o registro, que é do Serviço Nacional de Estatística, dizem que há 18 mil portugueses a viver na Holanda. Nós temos registados no consulado 24 mil. Eu faria uma média, sem grande base científica, admito, nos 20 mil. Porquê? Porque como nós nunca limpamos os registros, enfim, é mais aí por essa base. Temos 8 associações ativas ainda na Holanda. Devo dizer que o associativismo está largamente moribundo, por duas razões. Porque uma parte destes 20 mil, se forem 20 mil, são chegadas recentes, muito mais espalhadas pela Holanda, com outro grau de educação e com outro grau de conectividade, e que não estão tão dependentes das associações, até para se integrarem. E, em segundo lugar, porque as pessoas que realmente deram vida a estas associações e que tiveram um papel na Holanda absolutamente fundamental, estão a acabar a vida útil. Estão a reformar-se, algumas delas passam metade do ano aqui, metade do ano lá, e, portanto, nós temos um menor associativismo. E eu paro aqui, agora já não digo mais nada porque falei demais e peço desculpa.
Muito obrigado, Sra. Embaixadora. Foi clara, foi... muito esclarecedora e nós agradecemos naturalmente isto. E agora vão naturalmente surgir mais questões. Eu dava a palavra ao professor deputado Carlos Gonçalves, em nome do parlamentar do Partido Social Democrata.
Sr. Presidente, muito obrigado, Sr. Embaixador, Srs. Deputados. Em primeiro lugar, eu, em nome do grupo parlamentar do PSC, gostaria desde já saudar a Sra. Embaixadora e agradecer-lhe o facto de ter manifestado disponibilidade para estar aqui nesta reunião connosco. É para nós importante ouvir os senhores embaixadores e muito particularmente de um país que é pequeno, é verdade, em termos geográficos, mas ao ouvir as suas palavras relativamente à situação económica da Holanda, gostaríamos nós que eventualmente fosse o nosso panorama em valores de dívida, em valores de déficit, crescimento da economia. Mas eu gostava de começar por dizer que a Holanda neste momento está, em termos da opinião pública, num lugar de destaque, porque é a primeira das três grandes eleições que vão ter lugar este ano. Que é a Holanda, seguimento a França e a Alemanha. E nos três países, mas muito particularmente nos dois primeiros, a questão do crescimento ou da popularidade, digamos, dos partidos de extrema-direita deixam toda a Europa preocupada, apesar daqui já percebi que o Sr. Wilders, pelo menos há uma coisa que não é, a menos que é comum nos outros debates, é a questão da Europa que não está em cima da mesa, porque a questão de sair da Europa é também um dos temas que, por exemplo, a extrema-direita francesa tem neste momento como ponto número um, deixar o euro passar para o franco e, portanto, esta é uma novidade num partido de extrema-direita que, para ter popularidade, que é isso que procuram junto do eleitorado holandês, não tem este tema como tema principal. A questão de identidade nacional, aí sim, há um alargamento a todos os outros países e, realmente, as palavras do líder da extrema-direita são palavras que chegam ao ponto de acusar, por exemplo, a comunidade marroquina. Nem acusa em termos gerais, acusa uma nacionalidade, Tartuos de Escomalha ou algo do género. E, portanto, esta é uma situação claramente preocupante. Os imigrantes são sempre um bom elemento para ganhar alguma popularidade em alguns países em crise, o que não é o caso da Holanda, que até está em crescimento económico. A primeira pergunta que eu lhe deixava, já ficou um pouco, apreendi um pouco das suas palavras, temos uma comunidade reduzida, mas a forma como é que este partido aborda desde logo a questão dos cidadãos da União Europeia que vivem na Holanda, nos Países Baixos, e muito particularmente a forma como vem a nossa comunidade, porque noutros países, por exemplo, em França, o partido de extrema-direita tenta também cooptar o apoio da nossa comunidade ou da nossa comunidade que tem a dupla nacionalidade. E, portanto, o debate que vai ocorrer nestas eleições da Holanda serão certamente o sinal para aquilo que vai ocorrer e, portanto, a importância que se reveste neste momento da Holanda para o debate político, independentemente de ser uma realidade, como já disse a senhora embaixadora, de uma malha em termos de partidos políticos tão fragmentada que está, e o número que nos apontou aqui só nos pode surpreender, e surpreender ainda mais o facto de poder haver uma coligação com muitos partidos, que é certamente a solução que se vai encontrar, a não ser que haja aqui um resultado diferente. Portanto, esta era a primeira pergunta que lhe deixava. Nas relações bilaterais, a senhora embaixadora abordou a questão do turismo, e é verdade que a nossa embaixada em Haia tem uma delegação do ICEP, uma delegação relativamente grande, comparativamente a outros países, e portanto que não é, o país é pequeno, mas a delegação até é uma delegação, não é agora? É só um, pois, mas a última vez que eu lá estive havia vários. Na altura até tinham mais do que um país, portanto foi antes da senhora embaixadora lá está. E não foi assim há tanto tempo como isso. Já lá vamos. E, portanto, era para saber se a delegação do ICEP ainda faz trabalho para outros países para além da Holanda e, portanto, algumas das explicações já aqui nos avançou. Em relação à comunidade portuguesa, até porque hoje quem está a presidir a mesa é o Sr. Anterior Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, a Holanda já foi um país que há cerca de uma década conheceu grandes problemas sociais no seio da nossa comunidade. Esses problemas foram ultrapassados, mas foram momentos muito complicados, muito particularmente através de estaleiros de obras ou de grandes obras, como particularmente o comboio de alta velocidade, que levou para lá muitas empresas que exploraram os portugueses que queriam trabalhar nos Países Baixos. Portanto, a primeira pergunta que lhe deixo é se ainda há conhecimento de casos de exploração de empresas em relação a trabalhadores portugueses. Esta é uma questão importante, independentemente de serem 18, 20, 21 ou 24 mil, saber se os recursos humanos que a nossa secção consular tem estão capacitados para poder dar resposta aos problemas da nossa comunidade. Em relação ao movimento associativo, a senhora embaixadora falou de 8 associações e tem razão, não é que moribunda, palavra que utilizou, não está muito longe da verdade, mas aquilo que é importante saber é que muitas destas associações, as pessoas que a formaram, foram aquelas que foram em alguns acordos entre Portugal e a Holanda, até havia uma grande, por exemplo, a margem sul, Há uma associação que é praticamente toda a gente que veio ali do Seixal e que se concentraram, e é evidente que o momento associativo está em queda. O que eu perguntava é se o momento associativo tradicional está em queda, se não está a ressurgir outro tipo de momento associativo mais adaptado a uma nova realidade, como falou, uma repartição geográfica mais homogénea e uma comunidade que hoje integra categorias socioprofissionais que a tradicional não integrava. E ainda por cima, se eu tenho mais pressa aqui na sala, porque tenho que me ausentar, desde já queria pedir desculpa de me ausentar, assim terminaria, desejando à Sra. Embaixadora o maior sucesso no exercício de funções. Já aqui foi dito pelo nosso colega José Cesário que a Sra. Embaixadora é alguém reputado no Ministério por um bom exercício de funções e queremos acreditar que assim continuará. Parabéns das relações bilaterais e permita-me esta parte, professor deputado eleito de imigração, parabéns da nossa comunidade que reside na Holanda.
Então eu vou começar aqui pelas perguntas relativamente à comunidade. Relativamente aos recursos humanos, eu não estou a seguir a sua hora, Sr. Deputado, mas é um dos poucos casos em que eu tenho que dizer sim, temos recursos que chegam no consulado. Houve um reforço nos últimos anos, porque acho que aquilo estava completamente pauperado e neste momento conseguimos dar conta daquilo que fazemos e estamos a ajudar um bocadinho porque nos procuram, sobretudo a Bélgica e Londres, que estão mais congestionados. Portanto, nessa parte, a coisa está a funcionar. Quanto ao ICEP, já percebemos que só tem um elemento lá, ele só cobre a Holanda, não cobre, obviamente, mais nada. Quanto aos problemas sociais, não temos. Aquilo houve realmente um momento muito agudo, mas nem as pessoas já estão a trabalhar tanto nessas áreas, que era a área agrícola, sobretudo, como os próprios holandeses têm feito um esforço sério de combaterem este género de práticas laborais e que, no fundo, tratava de ir buscar quase trabalhadores meio clandestinos e pô-los a trabalhar em condições subhumanas. Não há notícia nem de portugueses nem de outras comunidades. Quanto a novas formas de associativismo, eu acho que há mais iniciativas privadas. Nós estamos a trabalhar com um grupo de mães jovens que estão a criar ou que já criaram uma biblioteca infantil itinerante de livros portugueses em Amsterdão, por exemplo. Eu estou a trabalhar com o outro residente em Amsterdão que está lá há pouco tempo e é licenciado.
É lá uma escolinha? Tem uma escolinha?
Há lá uma escola.
Privada.
A escola está lá, mas a biblioteca é mais... vai para outros sítios, exatamente. Estamos a tentar trazer bandas portuguesas modernas, de música contemporânea, estamos a tentar participar no Festival da AIA no princípio de setembro, portanto estamos a tentar fazer outras tarefas ou outras funções ou outras atividades no campo, não propriamente o associativismo, mas que possam congregar os portugueses, que no fundo é essa a ideia. Quanto à, enfim, à postura do Sr. Wilders e do PVV relativamente aos cidadãos da União Europeia ou eventualmente até à nossa comunidade, para lhe ser franco, eu acho que ele está tão concentrado, exatamente, que nem se lembrará, porque nós não temos, de facto, e isto é importante perceber, um problema de integração. Eu lembro-me de um dos partidos religiosos, eles têm dois no Parlamento, que é o SPG, fazer um manifesto anti-islão, que é uma coisa que a nós nos envergonha, não é? E faz uma coisa destas, foi o que eu pensei. Fui lendo aquilo e uma das linhas, mas normal, era a aplicação da lei anti-ruído às mesquitas e à chamada para oração, que era uma coisa que nós não nos lembraríamos. Portanto, no fundo, eu digo isto sem, não quer ser irónica, mas para se perceber que há realmente um problema importante de integração. Eles têm uma... são talvez 5% de muçulmanos praticantes e um bocadinho mais em números gerais de muçulmanos. Numa população que está concentrada num território que é metade de Portugal, que tem 17 milhões de habitantes, é evidente que se não se integrarem todas as suas componentes, há aqui um problema. E a comunidade muçulmana destaca-se por alguma dificuldade de integração, porque mantém hábitos diferentes, porque tem estas chamadas para oração, porque tem uma coisa que deixa os holandeses particularmente incomodados, que é, no fundo, a estrutura matriarcal da sociedade e a estruturação à volta da religião. Portanto, há aqui elementos que são completamente estranhos à cultura holandesa e que eles se viam com relativos bons olhos aqui há uns anos, o aumento do número. A crise dos migrantes de 2015 E a aproximação, digamos assim, da ameaça terrorista em relação à Holanda, porque houve um atentado no aeroporto de Bruxelas, tem havido atentados na Alemanha, depois em relação ao atentado do aeroporto de Bruxelas, os serviços secretos franceses descobriram que a ideia original era atacar o aeroporto de Schiphol e não propriamente o aeroporto de Bruxelas, de Zaventem. Portanto, há aqui um mal-estar que ele aproveita e extrapola e que, no fundo, depois toda a gente vai atrás deste debate e deste extremismo porque toda a gente tem um bocadinho de simpatia. O que ele tem é um grande grau de simpatia, que é o que o diferencia dos restantes. Mas há um problema de integração e que não se estende a outras comunidades.
Obrigado. Sr. Deputado Paulo Pisco, em nome do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Embaixadora. Gostaria também, em nome do Partido Socialista, de dar-lhe as boas-vindas. Agradecer-lhe a exposição que aqui nos trouxe relativamente à atual situação na Holanda, que é uma situação que nos deve suscitar o interesse, porque a Holanda é um dos países fundadores da União Europeia e, na realidade, as eleições que agora vão decorrer em 15 de março, não é? Que é 15 de março, que vão decorrer em 15 de março, poderão ter resultados que são... podem trazer preocupações para a União Europeia. Eu creio que a Holanda já não é aquilo que era há 15 anos atrás ou há 20 anos atrás, porque a Holanda sempre nos habituou a ser vista como um país de grande abertura, muito tolerante, completamente tolerante. O país era conhecido como o país mais tolerante da Europa. E a verdade é que, desde há uns anos esta parte, tem havido um fechamento constante da Holanda, o que é um mau sinal, mas também é um sinal dos tempos que nós vivemos e que provoca, de facto, preocupação. Além dos casos recentes que a Sra. Embaixadora referiu relativamente a atentados e a segurança, houve outros atentados que marcaram o rumo da orientação política dos holandeses, designadamente os assassinatos de um líder populista, o Pim Fortuyn, e também do cineasta Theo van Gogh, ambos relacionados precisamente com marroquinos. Portanto, aquilo que foi aqui referido relativamente a Marrocos é, de facto, o alvo principal que esse líder, o Geert Wilders, tem utilizado, mas na realidade há um problema sério que existe neste momento na Holanda, não apenas relativamente ao país, mas também relativamente à União Europeia, porque o facto de o tema da União Europeia não estar na ordem do dia, se assim se pode dizer, a verdade é que o Geert Wilders continua a ser o líder mais popular nas sondagens e ele pode, de facto, ganhar as eleições. E se ganhar as eleições, isto pode trará certamente consequências na sua relação, não apenas com a União Europeia, mas também com as comunidades imigrantes que existem na Holanda. Porque a verdade é que o Geert Wilders é também um dos defensores da saída da União Europeia. Portanto, nós não podemos ignorar esse aspecto. E o problema dos líderes populistas é que eles podem estar focalizados numa determinada comunidade, mas habitualmente depois isso acaba por contaminar todas as comunidades imigrantes. Portanto, este é um dos motivos realmente de preocupação. Portanto, aquilo que, de alguma maneira, a Sra. Embaixadora já referiu isso nas respostas que deu ao meu colega, mas aquilo que eu lhe queria perguntar neste contexto era o seguinte: se na sociedade holandesa há ou não outras manifestações de xenofobia que vão para além daquela que é dirigida às comunidades magrebinas, não apenas marroquinas, mas depois às comunidades magrebinas. Portanto, este era um dos aspectos que eu gostaria de lhe referir. E se, dado o contexto que atualmente existe, porque há na sociedade holandesa, até como resposta dos restantes partidos, um arrastamento das posições dos outros partidos mais moderados para as posições da extrema-direita. Isto é preocupante, sobretudo num contexto em que estes extremismos na Europa estão a crescer de uma maneira desmesurada e poderão, de facto, pôr em causa aquilo que a senhora embaixadora aqui nos disse. Eu julgo que é, de facto, uma boa notícia que o Brexit tenha tido um impacto positivo em fazer baixar o euroceticismo, porque quando a senhora embaixadora conhece bem os holandeses preocupam-se muito com o dinheiro, de facto, e se eles veem que aquilo lhes toca no bolso, eles recuam imediatamente, e portanto todas as contas que têm sido feitas relativamente ao Brexit, não tenho a menor dúvida que isso os preocupa imenso, e portanto ainda bem que tem esse efeito positivo. Mas queria também referir um aspecto na relação entre a Holanda e Portugal que me parece relevante. A Holanda é um país riquíssimo, muito dinâmico, muito pragmático, é desta forma que o país é conhecido, e tem de facto uma relação importante do ponto de vista bilateral com Portugal. É o sétimo importador de Portugal, o que é bastante importante, é relevante, mas também é um dos principais emissores de turismo. Portanto, e tem havido um aumento do turismo de cidadãos holandeses para Portugal, um pouco fruto de todas as convulsões que tem havido no Mediterrâneo, na Turquia, etc, etc. Bom, mas apesar de haver, como foi referido pela senhora embaixadora, um esforço nos últimos tempos para haver essa aproximação em termos comerciais, portanto, aproveitar melhor todo o potencial, que resultados é que tem havido? Se tem havido alguns resultados na relação económica entre Portugal e Holanda, porque eu também sei que os holandeses apreciam Portugal. É um país que eles apreciam bastante, portanto, eu acho que são receptivos a um aumento do relacionamento em termos económicos também com o nosso país. Outra questão que eu gostaria de lhe colocar tem a ver com aquilo que a senhora embaixadora também referiu, que tem a ver com a dimensão bilateral, a multilateral da Holanda, porque designadamente está, eu julgo que o organismo mais importante em termos bilaterais é a Europol. Bom, será um deles. É um deles. E neste contexto do multilateralismo, qual é o tipo de intervenção também que Portugal tem? Portanto, fico-me por aqui, são estas as questões que gostaria de deixar à senhora embaixadora e desejar-lhe mais uma vez o maior sucesso no desempenho das suas funções.
Muito obrigada,
Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco, peço desculpa. Aproveito para cumprimentar a Sra. Deputada, a Sra. Embaixadora Rosa Botarel e os colegas. A Sra. Embaixadora dispõe agora de 5 minutos para responder ao Sr. Deputado Paulo Pisco. A seguir vai falar o Sr. Deputado.
Não.
Já está tudo. Faz favor, Sra. Embaixadora.
Está bem.
Faz favor.
Muito obrigada. Eu começaria talvez pela sua última pergunta, Sr. Deputado, que é o multilateralismo. O que é que nós temos na AIA? Nós temos os grandes tribunais internacionais, o TPI, o TPA, que é o Tribunal Permanente de Arbitragem, peço desculpa, o TIG, que é o Tribunal Internacional de Justiça, e destes o que nos dá mais trabalho, claramente, é o Tribunal Penal Internacional. E porquê? Por causa deste movimento. Bom, porque aquilo tem grupos de trabalho, tem reuniões, tem Assembleia de Estados-Partes, tem várias coisas que estão a decorrer permanentemente e que nos obrigam a ir a reuniões quase semanalmente. O grande tema do TPI tem sido até agora a retirada ou a possível retirada da África do Sul do Estatuto de Roma e a retirada de uma série de países africanos que poderiam vir ou não vir a retirar-se em massa, e que a última conferência da União Africana em Addis Abeba foi muito ambígua no sinal que deu, portanto isso é um aspecto importante. A Gâmbia, que tinha saído, já disse que vai voltar atrás, e a própria África do Sul continua a discutir internamente com os restantes Estados-parte o que é que vai acontecer, ou qual pode ser uma saída airosa para isto. Para além disto, os três tribunais, temos a OPCW, que é a Organização para a Proibição das Armas Químicas, que tem tido grande relevância na questão do desmantelamento do armamento químico existente na Síria, mas que agora, por várias razões, incluindo pelas dificuldades que se sentem em Nova Iorque, entre a Rússia e os Estados Unidos em particular, esse processo tem tido uma desaceleração. E depois temos duas organizações importantíssimas, que é o Europol e o Eurojust. Eu já visitei oficialmente o Eurojust, vou agora visitar o Europol. E finalmente temos uma outra organização no Norte da Holanda, que eu ainda não lá fui, mas estou para ir, que é a Agência Espacial Europeia, onde trabalham, aliás, vários engenheiros e pesquisadores portugueses, até porque a nossa indústria espacial é uma indústria já relativamente importante e significativa e sofisticada. Quanto às eleições, e voltando agora à sua primeira questão, eu tenho, desde que cheguei lá, estado a fazer uma pergunta às pessoas, a várias pessoas. Eu acho que não perco a oportunidade de fazer essa pergunta e ainda não consegui a resposta. Eu sei duas coisas. Eu sei que há um risco grande do Geert Wilders ganhar as eleições, que poderá ou não materializar-se no dia 15 de março, como eu digo, ele está a descer com alguma consistência nas sondagens, mas sei ao mesmo tempo que ele não vai formar governo, não vai integrar nenhum governo, porque todos os outros partidos disseram que não formariam um governo com Wilders. Portanto, nós sabemos que o governo que sair das eleições integrará o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto, por hipótese. O que eu pergunto às pessoas é, mas está bem, e qual é o efeito de ter desgarrado fora do governo, completamente à solta e sem nenhuma obrigação governativa, nem o ónus que decorre da ação governativa, um partido que ganhou as eleições, que é completamente populista e que vos tem arrastado todo o debate político e toda a dialética política para um plano onde ele nunca esteve. E nunca ninguém me soube responder a esta pergunta. Eu continuo a pensar qual será a resposta para esta pergunta. Peço-lhe desculpa de não lhe responder, mas eu não sei qual é a resposta. E não acho que ninguém esteja particularmente preocupado. Eu acho que eles acham que todos os outros vão conluiar para nunca deixarem o Wilders chegar ao poder. E eu não tenho a certeza, porque em 2002, falou muito bem no Pim Fortuyn, né? O Pim Fortuyn, que foi assassinado 9 dias antes das eleições, liderava as sondagens e podia ter ganho essas eleições. E 3 ou 4 anos depois, foi o Theo van Gogh que foi assassinado e tinha um movimento popular, encheram o estádio do Feyenoord, 50 mil pessoas a chorar por aquele homem. Portanto, isto tem algum impacto na sociedade holandesa? E qual é a consequência de tudo isto a prazo? Não sei responder, mas alguma vai ser com certeza, a não ser que o populismo desapareça na Europa, o que não sei se será provável ou imediato. Relativamente a outras manifestações de xenofobia, em relação a outras comunidades, não, continuo naquela, é um bocadinho a resposta que já dei. Há uma outra comunidade que levanta problemas. O Wilders fala sobretudo da comunidade marroquina, que é como quem diz magrebina. Mas há uma segunda comunidade que levanta problemas, é a comunidade turca. A comunidade turca está, neste momento, muito mais próxima da Turquia. A segunda geração que tinha nascido na Holanda falava holandês, formava partidos políticos, tem partidos, tem deputados, começa a aproximar-se da Turquia e há aquela dialética interna entre aqueles que apoiam o presidente Erdogan e aqueles que supostamente apoiam o Gulen ou são curdos, que são os dois grupos. E há uma interferência grande, é curioso, da Turquia através das instituições religiosas nessa comunidade, não propriamente na Holanda, como é evidente, e começa a haver agora uma maior notoriedade dessa comunidade e uma maior apreensão pública relativamente a ela. Só a título de exemplo, e mudando um bocadinho de comunidade, há 1,7 milhões de indonésios e descendentes de indonésios na Holanda, que é um número significativo, e que são muçulmanos, muitos deles, e relativamente a essa comunidade ninguém fala, porque eles estão bem integrados. Portanto, o problema é verdadeiramente com aquelas comunidades que não se integram. Não sei se respondi a tudo. Sim, o arrastamento dos partidos moderados para a direita, sim, o debate está centrado na identidade nacional, que é, no fundo, o tema de eleição do Wilders. E o Sr. Deputado tem toda a razão quando diz que o Wilders não apoia, ou por outra advoga, que não é apoiar e advogar, a saída da Holanda da União Europeia. É o ponto 2 do programa dele. Eu até fiz o download do programa dele, que eu fiz um telegrama sobre isso e fiz o e traduzi, pedi para me traduzir o programa, até para eu própria perceber do que é que nós estávamos aqui a falar. O Wilders tem um primeiro ponto grande que se chama de islamização da Holanda. E por aí diz toda a espécie de coisas, incluindo que advoga, no fundo, a queima do Corão, quer em instituições públicas, quer nas próprias casas das pessoas, mas agora já terá percebido que ninguém vai queimar corões em lado nenhum. O segundo item desse programa, que tem para aí 10 pontos, e que é uma linha, é a saída da Holanda da União Europeia e do euro. Portanto, é as duas coisas. Ele, se puder desmantelar o euro de caminho, desmantela. Porquê que a União Europeia não é tema desta eleição? Porque ele aí já não consegue arrastar os outros partidos para essa discussão, porque toda a gente tem algum receio. E nesta fase pré-Brexit, ninguém vai querer discutir publicamente, e sobretudo no tom em que depois estas discussões, quando se tem um partido populista no meio, acabam por tomar a questão da União Europeia. Portanto, há uma espécie de comum acordo dos outros todos que nós da União Europeia não falamos. E falamos de identidade nacional e os eleitores não estão muito preocupados neste momento com a situação económica. Não sei se falei de mais alguma coisa. Relações económicas, sim. As relações económicas têm vindo a aumentar de lado a lado. Não há uma melhoria significativa na nossa balança comercial com a Holanda, embora a taxa de cobertura seja um bocadinho melhor do que era no passado. Agora é para aí 62%. Não é fácil nós melhorarmos de forma significativa a balança comercial por duas razões. Nós importamos da Holanda, a Holanda é o nosso sétimo fornecedor e quinto cliente. E eles vendem-nos, sobretudo, produtos com uma alta ou média alta componente tecnológica. E nós o que vendemos para a Holanda tem uma componente tecnológica baixa ou média baixa. Só aqui nós temos uma dificuldade em subir o valor das nossas exportações. Em todo caso, há uma certa vitalidade, digo-lhe. Há 2.300 empresas portuguesas que exportam para a Holanda. Nesse aspecto, há uma certa vitalidade. E na parte dos serviços, nós temos uma balança superavitária. Se pusermos juntas a balança de bens, a balança de bens ou produtos e a balança de serviços, a balança corrente de serviços, aí a taxa de cobertura já é 86%. Portanto, estamos melhores quando vemos a balança no seu conjunto. Mas não é fácil, de facto, a melhoria das relações económicas. Eu hoje estive de manhã no ICEP, estive de manhã na Câmara de Comércio Luso-Holandesa. Estamos a tentar um approach um bocadinho diferente, que é porventura fazer uma espécie de nicho indo às províncias e tentar vender o produto português, não a nível nacional, porque isso exige muito mais recursos, mas a nível de uma determinada província, focado especialmente naquilo que é produzido ou que é comprado na dita província, e vamos ver como é que esta, quais são os resultados que podemos retirar desta estratégia. Mas é por aí. Obrigado.
Obrigado, Sra. Embaixadora. Não sei se algum dos seus deputados deseja fazer mais alguma questão. Sr. Deputado de Relações tem a palavra.
É um pormenor da intervenção da Sra. Embaixadora que despertou aqui a minha atenção, que tem a ver com a comunidade turca, e falou do peso das organizações religiosas na presença desta comunidade e a forma como se manifesta até na sua integração na comunidade holandesa em geral. Eu gostaria de saber se tem alguma informação sobre a ligação dessas organizações religiosas ao movimento golenista ou não.
Muito obrigada. Eu não tenho nenhuma informação dessa natureza. Eu que tenho de informação é aquilo que nós todos lemos nos jornais e se apanha nas televisões. Quando foi o golpe de Estado em julho de 2015, a Turquia tem uma espécie de organização de mesquitas e escolas religiosas que estão associadas às mesquitas, que se chama Diyanet. E essa Diyanet era chefiada por um funcionário da embaixada. E foi descoberto este ano, no final do ano, que ele estava a passar para Ankara o nome de pessoas turco-holandesas que supostamente estavam ligadas ao movimento Gulen. Os holandeses apanharam isso, aquilo gerou alguma comoção, o embaixador turco foi chamado ao próprio ministro dos Negócios Estrangeiros, este homem foi expulso e ficou convencionado com as autoridades de Ankara que o chefe das mesquitas, que já lá está outro, não pode trabalhar para a embaixada. Portanto, tem que ser verdadeiramente uma entidade religiosa independente e não uma entidade religiosa controlada pelas autoridades de Ankara. A maior parte da população turca, residente e segunda gerações, apoia claramente o presidente Erdogan. Não apoia o movimento Gulen. E depois há os curdos, que têm uma posição ligeiramente diferente, porque estamos a falar de um outro plano, certo? Mas mais do que isto eu não lhe posso dizer. Eu não tenho nenhuma informação privilegiada, a não ser aquilo que se sabe. Os holandeses ficaram tão apoquentados com a atividade deste chefe da Dianet que eu já não me lembro qual foi o Conselho Europeu, mas há de ter sido o Conselho Europeu de dezembro, vieram pedir a suspensão, que não teve vencimento de causa, das negociações de adesão com a Turquia, e que não teve vencimento de causa. Aos outros parceiros, os restantes, tinha a Áustria do lado deles, mas os outros 26 não quiseram falar neste momento em nenhuma suspensão do processo negocial de adesão da Turquia.
Muito obrigado, Sra. Embaixadora. Se me permite uma pequena questão. Dizia há pouco que nos serviços a taxa de cobertura das importações ronda os 80%.
Não, tudo junto. Bens e serviços.
Bens e serviços. E nos serviços a nossa balança é favorável a Portugal.
A taxa de cobertura nossa é para aí 218%.
Portanto, é por causa do turismo, seguramente.
Turismo, largamente.
Muito bem.
Turismo e transportes.
Por aí. Exato. Muito bem. Senhores deputados, não sei se há algum dos seus deputados deseja juntar alguma declaração às intervenções precedentes. Não sendo o caso, resta-me agradecer à Sra. Embaixadora a sua presença na nossa comissão e vou acompanhá-la.
Muito obrigada.
Os seus deputados não vale a pena ausentarem-se. O Sr. Presidente Decano não vale a pena ausentar-se. aproveito para agradecer ao Sr. Presidente Decano o facto de me ter substituído no início da reunião. Vamos então.